nós estamos tendo a satisfação de receber aqui o doutor Paulo Pegoraro, vice-presidente da OAB, para a gente falar sobre essa situação. Já falamos na semana passada, ouvimos alguns juristas, advogados, autoridades políticas se manifestando a respeito dessa decisão do Supremo no que diz respeito ao fim da prisão em segunda instância. O assunto que, sem dúvida, continua dando o que falar. O ex-presidente Lula acabou sendo solto na sexta-feira. Muito tem sido a repercussão em torno dessa decisão. Agora se fala do Congresso, que pode agir aí também, entrar em ação com a PEC, já se falava no passado. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje.
O que representa, resumidamente, essa decisão e quais as consequências, na opinião do senhor?
O primeiro representa que nós estamos com isso seguindo aquilo que a Constituição estabeleceu. Essa, inclusive, foi uma iniciativa da própria OAB que levou ao Supremo essa questão para decidir se era ou não cabível a prisão automática em segunda instância. Porque o conflito se instalou a partir de 2016, quando o Supremo reviu uma jurisprudência que já estava consolidada e passou a dizer por 7-4 que era cabível a prisão em segunda instância. Isso confrontava, em especial, um dispositivo do Código de Processo Penal que exigia que, além de outros casos, a prisão dependeria do trânsito em julgado da decisão. Então a OAB levou esse tema ao Supremo e o Supremo agora, por 6-5, numa decisão que, no entendimento da nossa entidade, é adequada do ponto de vista técnico, porque representa não só a consagração da presunção da inocência, do exercício da defesa, mas sobretudo algo que está coadunado com aquilo que o texto constitucional estabelece. Então, pois bem, vem o Supremo agora, no julgamento dessas ações. Essas ações têm o condão de produzir efeitos para todo o judiciário e dizer o seguinte: não cabe prisão automática em segunda instância. Continuam presentes as hipóteses das chamadas prisões preventivas, daquelas hipóteses onde existam elementos que possam levar o juiz, o judiciário, a determinar a prisão mesmo antes do trânsito em julgado. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: nós estamos num modelo constitucional no qual as regras são dadas pela Constituição, pelas leis. Nós podemos estar sujeitos à mudança de entendimento conforme o humor ou do Supremo ou do Judiciário, ou seja lá de quem for? Essa é a questão que a gente tem que se colocar. Talvez o equívoco do Supremo tenha sido em 2016, talvez. Mas agora, essa decisão coloca uma definição quanto a essa postura de prender automaticamente sim ou não. De modo que, no nosso entendimento, isso significa o asseguramento do Estado constitucional de direito, que é o que apregou a Constituição. Não é questão de defender bandido, não é questão de impunidade, não é questão de ser contra a Lava Jato ou a favor, não é isso. A OAB não é contra a Lava Jato. O que a OAB sempre postulou é: nós temos um modelo constitucional aí em voga, e esse modelo tem que ser seguido. É a Constituição que estabelece isso. Bom, se a gente quer outra concepção em relação a isso, é preciso que a gente cogite se é o caso de alterar a Constituição. Mas a Constituição não foi alterada em relação a isso. De modo que o trânsito em julgado é um marco significativo para a gente estabelecer o momento em que a prisão, que a pena privativa de liberdade, passa a ser cumprida.
O Hélio interage conosco. Você pode mandar sua mensagem participando aqui do CBN Cascavel através do WhatsApp 999-225-796. O Hélio diz o seguinte: gostaria de saber do doutor, o presidente Lula poderia ter continuado preso dependendo do juiz, independente dessa decisão?
Se houvessem requisitos que estabelecessem a prisão preventiva dele, por exemplo, se ele estivesse interferindo na produção das provas, se ele oferecesse um risco concreto à sociedade, não no aspecto político, mas ele oferecesse risco de voltar a praticar novas condutas delituosas, por exemplo, se houvessem requisitos que o juiz pudesse considerar condições da prisão preventiva, ele poderia continuar preso. Não era o caso, tanto que o ex-presidente Lula em nenhum momento foi preso se manteve encarcerado com base na prisão preventiva. Então, o fato da decisão do STF é porque ele já vinha fazendo a execução provisória da pena que tinha sido fixada. Mas se houvessem outros elementos, como, por exemplo, me parece o caso do Eduardo Cunha, me parece o caso do Sérgio Cabral, são casos onde você tem a prisão preventiva. Então, esses não foram beneficiados e não continuarão sendo enquanto presentes os requisitos da preventiva.